Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 2. Quero compartilhar uma rápida mensagem ao seu coração nessa manhã. Feliz de poder estar aqui, de compartilhar com os irmãos um pouco do meu coração, um pouco do que Deus tem ministrado. E a gente deve se aproximar da Bíblia, eu sempre penso nisso, com muito temor, né? Com muita reverência, mas também com muita expectativa. Nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus com muita expectativa, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela sempre opera algo nos nossos corações. Então, se você está me escutando nessa manhã, se aproxime da palavra de Deus enquanto a gente lê aqui. Pede para o Senhor falar o seu coração. Ore por mim nessa hora, peça para o Senhor me usar para falar o seu coração. Amém? Tenho pensado muito sobre esse momento que a gente tem vivido como pessoas, como mundo, como igreja. Você caminha nas ruas, né, e você vê sofrimento, você vê as faces, né, de sofrimento, de pessoas passando por inúmeras dificuldades, e você se relaciona com pessoas, você também vive a sua própria vida, e você percebe que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, né, momentos de deserto, momentos de dificuldade. E aí eu fiquei pensando, estava meditando nessa palavra ontem, e o Senhor falou muito ao meu coração, e eu queria compartilhar com você. Queria falar um pouquinho sobre deserto nessa manhã. Eu dei o nome dessa palavra, né, de forçados ao deserto. Forçados ao deserto. E está lá em Oséias, capítulo 2, no versículo 6, a gente vai ler até o 9, depois a gente vai pular para o 14 e para o 15. Fala o seguinte: por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os encontrará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ele ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Versículo 14. Portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor, do vale de problemas, uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como nos dias que saiu do Egito. Amém. Senhor, essa é a tua palavra que a gente está diante, Pai. Fala conosco nessa manhã. Ministra o nosso coração, Pai. Produz esperança, Senhor. Perseverança no nosso coração, Pai. Que a gente possa sair daqui, Senhor, encorajado, Senhor, animado, Senhor. Com uma visão fresca, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Como igreja, como pessoas. Senhor, vem sobre nós, Pai. Nós precisamos muito do Teu Espírito, Pai. Precisamos muito do Teu Espírito nessa hora, Pai, para poder ouvir a Sua voz, Pai. Que a gente seja frutífero nessa manhã aqui, Senhor. Que a gente possa sair daqui, Senhor, alegres, Pai, porque o Senhor falou o nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, quando a Bíblia fala de deserto, tem algumas coisas que a gente precisa observar. Tem desertos na Bíblia que foram provocados pelas próprias pessoas. Pessoas foram até o deserto. Por exemplo, se você for ver lá em Gênesis 16, Agar, ela foge e ela vai para o deserto. Ela vai para esse lugar de escassez, ela vai para esse lugar de dificuldade, ela vai para esse lugar de morte, porque o deserto, não só na Bíblia, mas no passado, era um lugar onde os saqueadores viviam, onde você não tinha referências, onde você podia se perder muito facilmente. porque o deserto é aquela paisagem árida que a gente conhece. Então, o deserto na Bíblia é significado de morte. Agar, quando ela vai para o deserto, depois de Sara desprezá-la, ela vai para morrer, ela vai para ficar ali, mas Deus a vê no deserto. Então, tem desertos que nós mesmos provocamos na nossa própria vida. Tem deserto que nós mesmos provocamos. Tem desertos que nós mesmos entramos. Mas tem desertos também que nós somos levados. Por exemplo, Jesus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus leva Jesus até o deserto. Leva até esse lugar de necessidade. Leva até esse lugar de provação. Então a gente pode ir para o deserto, nós mesmos, ou a gente pode ser levado para o deserto por algum motivo, né? Jesus foi dessa forma. E às vezes nós somos forçados a entrar nesse lugar. A gente não vai, a gente não é levado, mas a gente parece que é empurrado a esse lugar. E é mais ou menos isso que Israel está vivendo aqui. Se você for ler o livro de Oséias conta a respeito de um profeta que fala 25 anos para a nação de Israel, durante um dos reinados mais difíceis da nação de Israel, quando a nação de Israel é dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte está sendo reinado durante esse tempo por Jeroboão II. Foi um reinado péssimo, muita idolatria, muita adoração a Baal. E a Bíblia fala, Deus fala ao profeta Oséias, esse homem aqui que está escrevendo essas palavras, fale, pegue uma mulher adúltera e case-a com ela, e ela vai gerar filhos da infidelidade. Então, Oséias tem a difícil tarefa de casar com uma mulher infiel. E toda essa simbologia, toda essa imagem de Oséias se casando com uma mulher infiel, tendo filhos a partir da sua infidelidade, os filhos não são de Oséias, os filhos são dos amantes de Gomer, a sua esposa. É um símbolo profético a respeito do relacionamento de Israel com Deus. Deus está falando, eu sou um marido fiel, eu sou um marido que estou presente, que cuido, que amo, mas Israel, você é uma esposa infiel. Você corre atrás dos seus amantes. E aí Deus convida o profeta Oséias a viver isso na pele dele ali. E quando Gomer vai embora para ficar com seus amantes, Deus fala, vá atrás dessa mulher, busque, apague as dívidas que ela tem e traga de volta para sua casa. E é isso que a gente vai ver durante o livro de Oséias acontecendo. Esse drama, e o livro é muito poético, é lindo, esse capítulo 2 de Oséias, eu sou apaixonado por ele. Mas aqui a gente vê, no versículo 6, Deus fazendo uma coisa com uma nação de Israel. A sensação que quando eu estou lendo aqui, é que Deus está apertando o cerco. Deus está colocando necessidades ali diante da nação de Israel. Ele fala assim, ó, por isso no versículo 6, eu bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu vou te cercar de tal modo que você não vai poder encontrar o seu caminho, você vai ficar perdida. Você vai ter tantas pressões sobre você, você vai ficar tão cercada por coisas que vão te machucar, que vão te ferir, que você vai ter essa sensação que você está perdida. Que não há para onde ir. Você vai começar a perder essa ambiência com isso que você está vivendo. E a Bíblia fala que quando isso acontecer, quando ela for bloqueada no seu caminho com espinheiros, ela vai correr atrás dos amantes dela. Ela vai atrás dos amantes, e aí ela fala assim, ó, você vai correr atrás dos seus amantes, no versículo 7, mas você não vai alcançar, você vai procurar por eles, mas você não vai encontrar. Sabe, eu fiquei pensando um pouco sobre as nossas vidas. Nós temos vivido tempos de necessidade. Nós temos vivido problemas nas nossas vidas, e esses problemas às vezes não são gerados por uma infidelidade a Deus. Aqui sim está acontecendo isso. Mas às vezes nós vemos desertos nas nossas vidas, momentos de dificuldade onde a gente se sente perdido, que às vezes a gente não tem uma explicação. O próprio salmista, no Salmo 42, ele fala assim, ó, por que está abatida a minha alma? Ele está questionando isso. Por que está tão desesperada dentro de mim? Ele fala assim, as tuas ondas, ele vira para Deus e fala assim, as tuas ondas me esmagaram, me abateram. Às vezes não tem motivo, a gente se encontra perdido e você pode se encontrar perdido. As necessidades que estão acontecendo na sua vida, que estão surgindo na sua vida, parecem com as necessidades dessa situação aqui. Ela está cercada por espinheiros, onde ela vai, ela se machuca. Onde ela caminha, ela é ferida. Você pode estar vivendo esse momento na sua vida agora, onde as necessidades são tão grandes, e talvez você não saiba explicar, talvez isso foi gerado por um pecado, pode ter sido, como aqui a infidelidade de Israel, mas como eu disse, talvez isso não tenha um motivo, tem sofrimentos na nossa vida que eles não têm motivo, eles acontecem porque o mundo é cercado de sofrimento. O próprio Jesus, quando ele se depara com de um discípulo fala, quem pecou? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Quem pecou? Foi ele? Eles acontecem. Continua? Então essa é a situação de Gomer aqui, da nação de Israel. Essa é a imagem que está sendo colocada para ela. E uma coisa que eu fiquei pensando é que quando necessidades apertam na nossa vida, nós geralmente procuramos pontos de fuga. Nós geralmente procuramos lugares onde a gente pode descarregar tudo isso que a gente está vivendo. E esses são os nossos amantes. Esses eram os amantes de Gomer. Eu vou para esse lugar onde as minhas necessidades são supridas. Mas uma coisa que Deus está falando aqui é que isso não é suficiente. O nosso dinheiro não vai ser suficiente quando a gente se deparar com situações como essa. A nossa situação social, o que a gente tem nas nossas mãos, o que a gente pode conseguir com o nosso braço, isso não vai ser suficiente. Aquilo que a gente usa como os nossos ídolos, que a gente recebe alegria, que a gente recebe satisfação, isso não será suficiente. A gente não vai conseguir alcançar esses lugares. No versículo 8 ele fala assim, ó, ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, e quem a cobriu de ouro e prata. Ela não percebeu que a abundância dela vem de mim. Aí ele fala, por isso eu vou levar o trigo quando ele amadurecer. Eu vou levar o vinho quando ele ficar pronto. E arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que a serviriam para cobrir a sua nudez. Você já se sentiu como se as suas forças estivessem se esvaindo? Como se as coisas apertassem você tanto que você não tem trigo, você não tem alimento. É como se você vivesse prostrado, como se isso fosse arrancado de você. Aqui ele fala do vinho, da alegria. Eu vou tirar a alegria. A minha lã, quando você olha, as coisas estão sem beleza. Esse é o cenário que está construído ao redor da nação de Israel. E talvez a gente se pergunte, né, por que essas coisas acontecem na nossa vida, Senhor? Por que essas coisas estão acontecendo na nossa vida, na minha vida? E às vezes a gente sempre acha que da nossa forma é melhor. Não, eu não merecia viver isso. E a gente é tomado por um sentimento de autocomiseração. Não, eu não merecia viver esse momento que eu estou passando. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo dessa forma? E a gente perde de vista o propósito dessas coisas. Porque aqui no caso de Israel, Deus queria restaurar a relação de Israel com Deus. Deus queria trazer Gomer para perto, por isso ele estava cercando ela com sofrimento. Por isso que ele estava impedindo ela de chegar nos amantes, naqueles lugares onde as nossas necessidades são supridas e a gente finge ou a gente aparentemente se sente cheio, mas na verdade nós estamos vazios, nós não temos plenitude na nossa vida. Ele fala assim, portanto, por isso, né, agora no capítulo, no versículo 14, eu vou atraí-la, eu vou levá-la para o deserto. Então Deus está fazendo tudo isso, está cercando a nação de Israel, está cercando ali o povo para falar assim, não, agora eu vou levar vocês para o deserto. E talvez a gente vire e fale, mas Senhor, tanto sofrimento que eu já vivi, tantas pressões, eu ainda preciso ir para esse lugar hostil, eu ainda preciso ir para esse deserto, onde eu não vou ter nada mais, onde as referências vão ser perdidas, onde eu vou estar aparentemente num lugar de muito calor, muita dificuldade, ainda mais, Senhor. Não era suficiente aquilo, não era suficiente perder o vinho, perder o trigo, perder a lã. Mas é propósito do Senhor levar Israel a este lugar. É propósito do Senhor estar levando talvez você a este lugar, onde você não tem mais nada. Porque quando nós não temos mais nada, quando nos deparamos com completa escassez, também estamos totalmente livres. Livres para adorar ao Senhor, livres para conhecer ao Senhor. E aqui eu queria focar e eu queria sua atenção, para prestar atenção nesses dois versículos. Portanto, agora, no versículo 14, vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Deserto, com Deus, é um lugar de ouvir o seu amor. Deserto com Deus é um lugar de ouvir o seu amor por nós. É o lugar de Deus falar com carinho, palavras de amor para a gente. É o lugar de a gente, da nossa visão a respeito de quem é Deus, ser restaurada, ser mudada, ser transformada. É lugar de intimidade, porque toda aquela bagunça, todo aquele barulho que estava ensurdecedor, ele agora se silencia e a gente pode escutar o Senhor. Nos últimos 20 dias eu peguei Covid e eu fiquei 15 dias dentro de um quarto. E eu até estava conversando com o pastor Beto, eu falei, eu não sabia que eu precisava tanto desse tempo. Deus me levou para um deserto, onde eu estava completamente limitado, sem os recursos, sem as distrações, apenas lidando com os desertos do meu coração ali. E foi um tempo de ouvir palavras de amor do Senhor, de renovar a minha visão a respeito de Deus. E você talvez possa estar vivendo um deserto. Você já viveu todo esse lugar de pressões e agora você está vivendo esse lugar de mais escassez ainda. Deixa eu falar para você, às vezes fica ruim para ficar bom. Às vezes tem que ficar muito ruim para começar a ficar muito bom. Porque é nesse lugar de deserto que você desenvolve um relacionamento com Deus. Talvez se você olhasse para trás, para os desertos da vida que você enfrentou, você falou, rapaz, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria um relacionamento com Deus. E deixa eu falar para você, a eternidade, as coisas eternas são superior a isso que nós estamos passando. Essa glória, os sofrimentos que nós enfrentamos dia após dia, produz para nós uma glória eterna, a Bíblia fala. Então esse lugar de deserto é um lugar onde o nosso amor, primeiro, o nosso amor, o amor de Deus por nós é renovado. E no versículo 15 ele fala, olha o que ele fala, é no deserto que eu vou devolver as suas vinhas. Mas como assim, Deus? no lugar de escassez, o Senhor vai devolver as vinhas. É um lugar de restituição, de restituir a alegria, de restituir a vida. E ele fala: eu farei do vale dos problemas uma porta de esperança, lugar de ressignificação, um lugar onde é vale dos problemas, onde, um lugar onde deveria só ter problemas, o Senhor vai fazer disso uma porta para a esperança, um lugar para você entrar e viver, como o pastor leu aqui no começo, com o coração cheio de esperança. Mas Senhor, é no deserto? É no deserto. É nas situações da sua vida hoje, é nos desertos da sua alma, que o Senhor quer encontrar você e quer fazer todas essas coisas, quer renovar o amor dele por você, a sua visão dele, quer devolver a sua alegria e quer trazer esperança para você, quer ressignificar, quer trazer para você um novo olhar. E ele termina falando assim: ali ela me responderá, como nos dias da sua infância. Tem uma tradução que eu achei incrível, que ele fala assim: e ali ela cantará novos cânticos, como no dia em que saiu do Egito. Esse é o propósito final do deserto. É trazer a gente para Deus. É trazer a gente para esse lugar de intimidade. Claro que a gente não vai ser maluco de: Senhor, manda problema para mim, orar dessa forma. Manda problema, Senhor, bati o carro, graças a Deus bati o carro. Não. Mas olhar esses momentos que você está vivendo, que você pode estar vivendo, você está vivendo um deserto na sua vida hoje, talvez você não encontre propósito para isso. No caso de Israel, foi Deus que gerou esse deserto, foi Deus que levou, mas tem coisas na nossa vida que acontecem porque a vida é assim. Mas Deus pega essas coisas que acontecem na nossa vida, geradas pelo pecado da humanidade, e Ele transforma essas coisas em propósitos maravilhosos, como Deus ter um relacionamento com você, Deus ter intimidade com você. E você pode estar falando assim: mas Diogo, eu sou crente já. Mas há um lugar mais íntimo em Deus, há um lugar onde nós escutamos a voz de Deus com intimidade. E às vezes a gente passa pelos momentos e desertos da nossa vida e ainda estamos perdidos pela paisagem. Ainda estamos perdidos pela falta de referência, pela escassez, pela necessidade. E nós perdemos de vista o propósito eterno das coisas. Perdemos de vista o propósito de Deus nesse momento que você está vivendo hoje. Então, qual é o deserto que você enfrenta hoje na sua vida? Eu quero orar por você nessa manhã. Qual é o deserto que você está enfrentando hoje na sua vida? É na sua alma, é ao seu redor, é nos seus relacionamentos. Saiba que Deus tem um propósito nesse lugar, porque é no deserto, e aí está a imprevisibilidade de Deus, aí está as maravilhas de Deus, porque lá em Isaías também o Senhor fala que é no deserto que eu vou criar um caminho, um rio, no deserto. Mas Senhor, é no deserto, precisa ser nesse lugar, é como Deus faz. Mas Senhor, não, eu já vivi tantas dificuldades e eu ainda estou... Parece que as coisas só pioram, mas vai melhorar. Porque a partir do momento que o Senhor entra no deserto, o deserto se torna um lugar de vinhas, o deserto se torna um lugar de frutos, o deserto se torna um lugar de esperança. Porque o Senhor entrou ali nesse lugar. Deserto sem Deus é escassez, é dificuldade, e não tem por que vivermos. Mas a partir do momento que o Senhor pisa no deserto, frutos aparecem, renovo, esperança, cânticos. Deserto não é lugar de cantar, deserto é lugar de se esconder. Mas quando o Senhor pisa, quando a presença de Deus entra, Quando a presença de Deus invade o deserto, ali acontecem as coisas mais imprevisíveis. É ali que a gente prospera, não necessariamente financeiramente, mas é onde a gente prospera na alma, é onde o nosso coração frutifica, é onde a gente escuta Deus e onde a gente cresce. Mas Deus, talvez você esteja vivendo isso também. Deus, eu nunca cresci tanto, e está tão difícil. É porque Deus entrou nesse deserto. Deixa Deus assumir os desertos, os lugares áridos da sua vida. Constantemente nós queremos controlar esses ambientes. E eu vou construir um negócio aqui porque pode funcionar. Não. Você não está entendendo. Deixa ele, é ele que vai vir e vai falar com carinho, é ele que vai restituir, é ele que vai ressignificar, é ele que vai trazer um novo cântico. Deixa ele fazer. Descansa um pouco. Cânticos, no livro de Cânticos, no último capítulo de Cânticos, fala isso, conta a história de uma mulher dormindo no deserto. Ela é acordada pelo amado, e as mulheres de Jerusalém, elas dizem: quem é aquela que vem apoiada no seu amado? Quem é aquela que vem do deserto apoiada no seu amado? Deixa o Senhor te trazer do deserto. Deixa o Senhor te trazer desse lugar de escassez. Mas vem apoiado no amado. Vem apoiado no amado. Vem com a certeza de quem te trouxe foi Ele. Vem com essa certeza de que no deserto você prosperou, você cresceu, porque o Senhor estava ali com você. Descanse debaixo de um zimbro, de uma árvore. No deserto, descanse, porque o Senhor vai acordar você e vai te trazer desse lugar de escassez. Mas isso não pode acontecer, meus irmãos, se o nosso coração permanecer com uma atitude repulsiva com relação a Deus. Porque, Senhor, existem momentos de questionamento, existe, e você pode perguntar e deve, lamente diante do Senhor, mas louve-o também durante esse período. Não se perca nos seus lamentos, louve o Senhor, engrandeça o Senhor também nesses momentos, permita que o Senhor devolva a sua alegria. Feche seus olhos na sua casa, coloque a mão no seu coração. Quais são os desertos? Quais são os seus desertos, meus irmãos? Talvez você perdeu um parente muito querido. Talvez você não está sabendo como viver. Talvez você está nesse lugar sem referências. Tava ruim, Diogo, agora piorou demais. É aí que o Senhor quer entrar. É agora que o Senhor quer colocar palavras de amor no seu coração, restituindo a sua alegria, restituindo a sua esperança, ressignificando o seu olhar para a vida, porque você não vê mais beleza, você não vê mais graça na vida. Mas deixa eu falar para o Senhor, Ele vem, o Senhor vem, Ele vem. Às vezes demora um pouco, mas Ele vem, Ele tá vindo, Ele vem na sua direção. Ele não está calado, Ele não está com os braços encolhidos. Não, Ele colhe as suas lágrimas, diz a palavra. Ele anota todas elas num livro e Ele acolhe nos seus odres. Há um depósito no céu das suas lágrimas, porque elas importam para o Senhor. Elas importam para o Senhor. Cada lágrima lançada não é em vão. Chore aos pés do Senhor, plante chorando, porque a Bíblia fala que você voltará com os feixes, voltará cheios de alegria com os feixes. Plante no Senhor, não faça isso longe dEle. Nessa manhã, talvez você precise se arrepender, Talvez você precise confiar, entregar algo que está prendendo o seu coração. Talvez você está falando assim: Diogo, eu estou cansado, eu não aguento mais. Deixa o Senhor renovar o seu coração nessa manhã. Deixa Ele falar palavras de amor para você. Deixa Ele dizer que vai criar um rio no meio desse deserto. Deixa Ele dizer que vai fazer algo novo. Deixa Ele falar isso ao seu coração. É isso que Ele está dizendo a você. Senhor, não, Pai, o Senhor não nos chamou para uma vida apenas de alegrias. O Senhor disse que teriam tribulações e o Senhor as viveu aqui, Pai. Se o Deus perfeito, Filho do Homem, Senhor, que caminhou na terra sem nenhum pecado, viveu tribulações, Senhor, elas nos esperam também, Senhor. Mas, Senhor, coloque em nós a certeza de que o Senhor está presente nos nossos desertos. De que nesses desertos há lugar para vida, há lugar para alegria, há lugar para esperança, Senhor. Há lugar para beleza, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Há lugar, sim, para primeiro amor ser renovado. É ali que o Senhor talvez vai renovar o nosso primeiro amor que teve perdido há tanto tempo. Nós não sabíamos mais o que era uma vida de oração. Não sabíamos mais o que era se dedicar, Senhor, à palavra. Nós não sabíamos mais o som da Sua voz. Mas graças ao Senhor, usando os desertos da nossa vida, hoje eu posso cantar, Senhor. Hoje eu posso me alegrar no Senhor. Hoje eu posso, Senhor, ver a vida de uma forma diferente. Que a gente não se escandalize com as Suas palavras, Senhor. Que a gente não, Senhor, seja tomado com um sentimento de piedade própria, Senhor. Mas, Pai, faz a gente abraçar esse tempo como um presente para as nossas vidas, Pai. E a gente viva de uma forma, Senhor, que exalte e alegre o Teu nome, Pai. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque diante das dificuldades da vida, muitas vezes eu me lamentei, Senhor. Eu reclamei, Senhor, murmurei diante do Senhor. Isso soa ruim aos Teus ouvidos, Pai. Muda o meu olhar diante da vida, Senhor. Diante dos desertos que acometem o meu coração, Senhor. Muda os meus olhares, Pai. Faz eu ver que esse tempo é um tempo de amor, um tempo de restituição, de ressignificação e de resposta. De resposta. Louvo o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão vendo desertos. Socorre-os nesse momento, Pai. Mostra para eles, Pai, que o Senhor está com eles, Pai. De que a Tua palavra não falha. Essa, Senhor, é a minha oração, Pai. Escuta o nosso clamor, recolhe as nossas lágrimas, em nome de Jesus.